Olá galera, bom dia! Hoje é 12 de agosto de 2020. Eu sou o Júnior Celso e esse é o Esquerda Diário 5 minutos com notícias do Brasil e do mundo.
Esquerda Diário 5 minutos.
Com mais de 106 mil casos e mais de 3 mil mortes, o Amazonas é o primeiro estado a liberar a volta às aulas na rede pública. Mas logo no primeiro dia de reabertura, uma comissão de averiguação já flagrou nas escolas da Zona Leste de Manaus várias irregularidades, como distanciamento inadequado nas salas de aula, salas sem ventilação, ausência de álcool em gel e alunos sem máscaras. Um setor de professores entrou em greve e um grupo de estudantes fixou cruzes em frente ao governo, em defesa das vidas em risco em meio às péssimas condições sanitárias das escolas, coisa que não é novidade. Essa falta de estrutura já vinha desde antes da pandemia, pelos descasos dos governos, e que agora se escancara ainda mais, deixando claro que a decisão sobre quando e como deve se dar esse retorno precisa ser dos professores e da comunidade escolar. E voltando para São Paulo, segundo uma pesquisa realizada na capital, pobres se infectam quase 3 vezes mais do que os ricos. Além disso, a pesquisa mostra que a população negra é a mais atingida. O estudo evidenciou que entre os mais pobres, ao menos 22% já tiveram contato com o vírus, criando anticorpos. Enquanto que para a população de renda média, esse percentual é de apenas 9,4%. Exatamente. O vírus não escolhe classe social, mas as péssimas condições de vida da periferia e dos trabalhos precários em que se encontra a população mais pobre e negra, sem medidas sanitárias e nem remuneração decente para que vivam de forma saudável, fazem assim com que sejam estes os mais atingidos. E ainda por cima, serão os últimos a conseguirem tomar a vacina, se depender dos interesses econômicos dos laboratórios que estão a produzindo, em uma verdadeira corrida da vacina. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo, onde contará para a gente como nós, trabalhadores, nos encaixamos nessa corrida do ouro.
Bom dia, Genor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Você acabou de falar sobre a vacina e essa corrida do ouro para ver que país ou empresa desenvolve uma primeira vacina para a Covid. Esse foi um dos assuntos mais comentados no dia de ontem, a tal da vacina russa que o governo de lá anunciou que vai aplicar em massa. Porém, que a gente sabe muito pouco sobre se de fato é segura, eficaz, inclusive porque parece que está sendo desenvolvida sem nenhuma transparência. Mas antes de falar sobre as vacinas, eu quero falar um pouco sobre como a gente chegou até aqui e como as coisas poderiam ser diferentes. Para isso, eu vou falar um pouco sobre toda a irracionalidade do capitalismo. Porque mesmo na pandemia, tudo é organizado colocando os lucros de poucos na frente das vidas de muitos. Se desde o início da crise estivessem sendo os trabalhadores a dirigir o combate da pandemia, eu tenho certeza que as coisas seriam diferentes e a gente não estaria vivendo um cotidiano de 1.000 mortes por dia pela Covid só no nosso país. A começar, que não faltaria o álcool gel, máscaras, respiradores, alimentos de qualidade e testes. Todas as grandes indústrias que possam produzir esses itens, se estivessem nas mãos dos trabalhadores e não dos patrões, não estariam produzindo carros, perfumes ou outros itens que não ajudassem a combater a pandemia. Lembro de um trabalhador de uma montadora que falou com a gente aqui, que dizia que trabalharia com um sorriso embaixo da máscara se fosse para ir produzir itens para combater a pandemia e não carros. Em segundo lugar, a gente teria uma quarentena racional, em que apenas aqueles trabalhadores que não estivessem contaminados, fora do grupo de risco, e dos setores essenciais, como trabalhadores da saúde, da produção e distribuição de alimentos, do transporte, limpeza, é que seguiriam trabalhando. E para a gente garantir isso, em primeiro lugar, não faltariam testes para de fato sabermos como está a propagação da doença e identificarmos aqueles que devem ficar em isolamento. Em segundo lugar, aqueles trabalhadores de grupos de risco e de setores não essenciais seriam liberados para ficar em suas casas enquanto durasse a pandemia, com salários e direitos garantidos. Trabalhadores informais ou desempregados poderiam estar recebendo uma renda emergencial que atendesse de fato suas necessidades, algo como R$ 2.000, que é a média do rendimento de um trabalhador formal, e não os R$ 600 do auxílio concedido pelo governo, que a gente sabe que não é suficiente. Aí você vai se perguntar, mas e o dinheiro para isso? Viria dos lucros milionários acumulados pelas empresas por anos e anos sob as nossas costas, do dinheiro da dívida pública que o governo paga religiosamente para enriquecer banqueiros e capitalistas. E bom, sobre as vacinas, nós já vimos que diferentes empresas farmacêuticas disseram que irão vender suas doses a preço de mercado e não de custo, ou seja, que vão lucrar com a pandemia. Mais uma vez, as coisas poderiam ser diferentes se os centros de pesquisa e universidades estivessem voltados para os interesses da população e dos trabalhadores. Ou se as empresas não estivessem lutando aí umas com as outras para ver quem cria a vacina, mas sim que houvesse uma colaboração entre as diversas pesquisas do mundo para chegarem à melhor vacina de forma mais rápida. Mas a lógica do capitalismo não é essa. E é por isso que esse sistema tem que acabar. Para mais notícias e análises, acesse esquerdadiario.com.br.